Capítulo 7. As orelhas maravilhosas. De volta à caverna, o bom gigante amigo tornou a colocar Sofia em cima da imensa mesa. Você tá quentinha com essa camisola? Não tá congelada de tanto frio? Estou bem, respondeu Sofia. Eu não consegue parar de pensar na sua mamãe e no seu papai. A esta hora, eles devem estar pulando como uns macaquinhos por toda a casa, gritando: Ei, ei, onde é que Sofia se meteu? Eu não tenho pai nem mãe, explicou Sofia. Os dois morreram quando eu era bebê. Ah, pobre coitadinha, gritou o BGA. Você não fica toda cheia de saudade deles? Na verdade, não, disse Sofia, porque afinal nem cheguei a conhecê-los. Eu tô sentindo muita tristeza por causa de você. O BGA esfregou os olhos. Não fique triste, disse Sofia. Ninguém vai se preocupar muito com a minha ausência. Aquele lugar de onde você me tirou era o orfanato da aldeia. Lá somos todos órfãos. Você é uma anórfana? Sou. Tem quantas lá dentro? 10, disse Sofia. A mulher que toma conta do orfanato se chama Senhora Clunkers. E se ela pega você fazendo qualquer coisa contra as regras, como sair da cama de noite ou deixar roupas espalhadas, dá logo um castigo. Como ela castiga vocês? Ela tranca a gente num porão escuro durante um dia e uma noite, sem nada para comer ou beber. Que velha nojenta! Gritou o BGA. Era horrível, continuou a menina. Nós todas morríamos de medo. O porão era cheio de ratos e a gente podia escutar os barulhos que eles faziam. Que nojência imunda! O BGA estava revoltado. Isso é a coisa mais horrível que eu já ouvi em todos os meus anos. Você está fazendo eu ficar cada vez mais triste. Nesse momento, uma lágrima grande, o suficiente para encher um balde, rolou pelo rosto do BGA e caiu no chão, formando uma poça. Sofia estava boquiaberta. Que criatura estranha e emotiva, pensou. Num momento, me disse que minha cabeça é vazia como um abacate sem caroço, e no momento seguinte, chora porque a senhora Clunkers nos tranca no portão. O que me preocupa, disse a menina, é ter que ficar neste lugar horroroso o resto da minha vida. O orfanato era bem desagradável, mas eu não teria que viver lá para sempre, não é mesmo? É tudo culpa de eu, disse o BGA. Fui eu que raptorou você. Outra imensa lágrima rolou bochecha abaixo e esparramou-se no chão. Mas pensando bem, não vou ficar aqui por muito tempo, disse Sofia. Eu senti muito, mas você vai ficar sim, disse o BGA. Nada disso, continuou a menina. Aqueles monstros lá fora vão acabar me pegando e me devorando como um biscoito. Eu nunca, nunca vai deixar isso acontecer, disse o BGA. A caverna ficou silenciosa por alguns momentos. Depois, Sofia disse: Posso fazer uma pergunta? O BGA enxugou as lágrimas com o dorso da mão e olhou atentamente para a menina. Desembuche, disse. Você pode fazer o favor de me explicar o que é que está fazendo em nossa aldeia na noite. O que que estava fazendo na nossa aldeia na noite passada? Por que é que você estava enfiando aquela coisa comprida, parecida com uma corneta, nas janelas das crianças? Gochei e depois soprando. O BGA olhou desconfiado para a garotinha sentada na mesa com as pernas cruzadas. E a maleta que você estava carregando, falou Sofia. Afinal, o que tudo isso quer dizer? Você quer que eu conta o maior de todos os segredos? Ele disse. Um segredo que nenhuma pessoa já ouviu? Vou contar a ninguém. Não vou contar a ninguém, garantiu Sofia. Juro, de qualquer maneira. Como é que eu poderia? Vou ficar presa aqui pelo resto da minha vida. Você podia contar para os outros gigantes. Nunca, disse a menina. Você já disse que eles me devorariam no momento em que pusessem os olhos em mim. E é verdade, concordou o BGA. Você é um ser humano e ser humanos não como marmorangos de creme para aqueles gigantes. Se eles vão me devorar no momento em que me virem, não terei tempo de contar nada. É ou não é? É verdade, concordou o BGA. Então, por que é que você disse que eu poderia contar a eles? É que minha cabeça é cheia de bobagem, disse o BGA. Se você escutar tudo o que eu diz, vai acabar com dor de ouvido. Por favor, me conte o que estava fazendo na nossa aldeia, implorou Sofia. Pode confiar em mim. Você arranja um alifante para eu? Pediu BGA. Como assim? Quis saber Sofia. Eu sempre quis ter um alifante para montar, explicou BGA. Eu sempre ia gostar de ter um alifante muito enorme para passear montado nele pelas florestas e passar o dia todo colhendo frutas gostosas. Este lugar aqui onde eu moro parece uma frigideira fazendo sss, que é o barulho do cérebro, ficando frito. A única coisa que se pode colher é na abobrinhas. Eu sempre ia adorar ir em qualquer outro lugar onde pudesse colher frutas gostosas de manhã cedinho montado no meu alifante. Sofia ficou com pena do gigante. Talvez algum dia possamos conseguir um elefante para você, disse ela, e frutas gostosas também. Mas agora me conte o que você estava fazendo em nossa aldeia. Se você faz questão de saber, disse o BGA, eu estava soprando um sonho para dentro do quarto daquelas crianças. Soprando um sonho? Sofia espantou-se. Como assim? Eu é um gigante soprador de sonhos, explicou o BGA. Quando todos os outros gigantes vai galopeando para outro lado que existe para engolir ser humanos, eu corro para os outros lados e sopra sonhos nos quartos das criancinhas adormecidas. Bons sonhos, sonhos dourados, sonhos que as pessoas que sonham gostam de sonhar. Alto lá, Sofia interrompeu. Onde é que você arranja esses sonhos? Eu tenho uma coleção, disse o BGA, mostrando com um gesto as fileiras de garrafas e vidros nas prateleiras. Eu tenho bilhões guardados aqui. Você não pode ter uma coleção de sonhos, disse Sofia. Não é possível guardar um sonho como se fosse um objeto. Você não vai entender mesmo, disse o BGA. É por isso que eu não queria contar. Oh, por favor, insistiu a menina. Eu vou entender. Continue. Conte como você faz para guardar os sonhos. Conte tudo. O BGA ajeitou-se na cadeira e cruzou as pernas. Sonhos, explicou, são coisinhas misteriosas. Voam por aí como pequenas bolhas de sabão, todo o tempo à procura de pessoas adormecidas. É possível vê-los? No início, não. Então, como é que você pode apanhá-los se não pode vê-los? Ha! Agora, nós está se aproximando dos segredos misteriosos. Prometo que não conto a ninguém. Eu acredito em você, disse o BGA. Por um momento, ficou quieto com os olhos fechados. Sofia esperava. Quando um sonho passa voando pelo ar da noite, faz um barulhinho pequenininho, como um zumbido, mas tão leve e fraquinho que um ser humano não pode escutar. Você escuta? Perguntou a menina. O BGA apontou para suas imensas orelhas do tamanho de pneus de caminhão e moveu-as lentamente. Parecia muito orgulhoso. Tá vendo? Perguntou. Como é que eu não veria? Disse Sofia. Parecem exageradas, disse o BGA. Mas pode acreditar. São orelhas extra especiais. Não é para rir delas. Acredito. Como com elas eu posso escutar qualquer barulhinho mínimo do mundo. Quer dizer que você pode ouvir as coisas que eu não ouço? Perto de eu, você é surda como um tambor, berrou o BGA. Com essas orelhinhas de nada, você só escuta barulhões muito altos, mas eu é capaz de ouvir todos os murmúrios secretos do mundo. Por exemplo, quis saber Sofia. Lá no seu país, explicou o gigante, eu pode ouvir o passo de uma joaninha andando numa folha. Fala sério. Sofia estava impressionada. E mais, eu escuto os passos muito alto, continuou o BGA. Quando uma joaninha anda em cima de uma folha, eu escuto a cada passo. Bum, 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 como se fosse passo de gigante. Que coisa fabulosa, disse Sofia. O que mais você escuta? Eu ouvi as formiguinhas falandinho, a falinha delas, enquanto andam para lá e para cá. Você consegue ouvir as formigas? Cada palavrinha, respondeu o BGA. Mas eu não entendo muito bem a linguajinha delas. Continue, pediu a menina. Às vezes, numa noite sem vento, se eu taco as orelhas para o lado certo, o gigante virou suas imensas orelhas para cima de modo que ficassem na direção do teto. Se eu taco elas deste jeito à noite, tá muito clara e sem vento, eu às vezes escuto a música lá de muito longe, vindo das estrelas do céu. Sofia sentiu um calafrio, ficou calada, esperando que ele continuasse. Minhas orelhas foi que me avisou que você estava me olhando pela janela a noite passada. Mas eu não fiz nenhum barulho, disse a menina. Eu escuto seu coração batendo do outro lado da rua, disse o BGA. Parecia um tambor. Continue, por favor. Eu posso ouvir as plantas e as árvores. Elas também falam? Perguntou Sofia. Não é bem uma fala, explicou o BGA, mas fazem uns barulhos, por exemplo. Se eu tá passeando por aí e colho uma linda flor e torce, torce, torce o talo da flor até quebrar, a planta grita demais. Eu posso escutar esses gritos bem alto. Que horror! Ela grita igual você podia gritar se alguém tivesse torcendo seu braço até arrancar. Mas isso é mesmo verdade? Você acha que eu tá enovelando você? É que é difícil acreditar. Então, eu vou parar por aqui. O BGA ficou irritado. Eu não quero ser chamado de enovelador de desverdades. Mas eu não estou chamando você de nada, gritou a menina. Acredito em você, juro. Continue, por favor. O BGA olhava para ela desconfiado. Sofia encarou-o sem medo. Acredito em você, falou suavemente. Podia ver que ele estava ofendido. Eu não ia nunca falar desverdades para você, disse o BGA. Sei que não, disse a menina. Mas você tem que entender que é difícil acreditar nas coisas tão espantosas assim de repente. Eu entendi. Então me desculpe e continue. Ele esperou um pouco e recomeçou a contar. Com as árvores é igual como é com as flores. Se eu bate com um machado no tronco de uma árvore, eu posso escutar um som terrível que sai lá de dentro do coração da árvore. Que tipo de som? Quis saber Sofia. Um gemido profundo, ele explicou. Parece o som que faz um velho quando está morrendo aos poucos. O gigante calou-se. A caverna ficou em silêncio. A árvore nasce, vive e cresce tudo igual eu. E você? Ele continuou. Ela é viva. As plantas também. Ele estava sentado na cadeira com as costas bem retas, as mãos na mesa à sua frente. Seu rosto reluzia e os olhos redondos e brilhantes pareciam duas estrelas. Eu escuto sons mais terríveis e maravilhosos, disse. Alguns você não ia gostar nem um pouco de ouvir, mas outros parece a mais gloriosa das músicas. O gigante estava transfigurado por seus pensamentos. Seu rosto chegava a ser belo e iluminado pela emoção. Conte mais, pediu a menina. Você tinha que ouvir os camundonguinhos falando. Camundonguinhos fala sem parar e eu escuto a voz deles tão alto quanto a minha. Do que eles falam? Só os camundonguinhos é que sabe. A aranha também fala muito. Você pode imaginar que não, mas a aranha é muito gatarela. Quando estão tecendo as teias dela, cantam e cantam sem parar. E o canto delas é mais doce que o de um rouxinol. O que mais você escuta? Tem também as torturanas, disse o BGA. Elas também falam muito? Discutem o tempo todo sobre qual vai ser a borboleta mais bonita. É disso que elas falam. Tem um sonho passando por aqui agora. Tem um sonho passando por aqui agora? Perguntou Sofia. O BGA virou as orelhas para o lado e para o outro, prestando atenção. Balançou a cabeça. Nenhum sonho aqui, só dentro das garrafas. Eu tenho um lugar especial para apanhar sonhos. Eles não costumam vir até a terra dos gigantes. Como é que você faz para apanhá-los? Do mesmo jeito que você pega uma borboleta, explicou o BGA, com uma rede. Levantou-se e foi até o canto da caverna, onde havia uma espécie de vara apoiada na parede. A vara tinha cerca de 10 metros de comprimento e uma rede da ponta. Aqui tá o pega-sonhos, disse ele, segurando a vara. Toda manhã eu saio por aí caçando sonhos para pôr nas garrafas. De repente, ele pareceu perder todo o interesse na conversa. Eu tô com fome, disse. Hora de manducar.